Na verdade, nós estamos aqui para falar sobre as matrículas, tanto nos CMEIs quanto nas escolas. Então, a data de matrícula na escola do primeiro ao quinto ano é de 16 a 25 de novembro.
Tá? 16 a 25.
Isso.
Porque muita gente está confundindo o estadual com o municipal.
Exatamente, né? Porque é bem diferente. Tá? Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto, quarto e quinto ano, que é a educação básica atendida pelo município, aí a matrícula será de 16 a 25 de novembro diretamente na escola. Aí precisa do certidão de nascimento e declaração de residência. Tá? Agora, nós temos os CMEIs, que são aquelas crianças de 0 anos até 4 ou 5, quando o CMEI oferecer o nível 4 ou 5. Então, olha lá. Crianças de 0 a 1 ano, 16, 17 e 18 de novembro, diretamente na escola. Certidão de nascimento e declaração de residência. Aí, de 0 a 1 ano. As crianças de 1 a 2 anos, 21, 22 e 23 de novembro, direto na escola, no CMEI. 24, 25 e 28 são as crianças do nível 3, são de 2 a 3 aninhos. E o nível 4 e 5, os de 4 e 5 anos, que vão para o CMEI, dia 29 e 30 de novembro. Porque não são todos os CMEIs que vão oferecer nível 4 e 5, porque as escolas também oferecem nível 4 e 5. Tá? Então, essas são as datas. Agora, em fevereiro, é que nós vamos começar a chamar aqueles que estão na lista de espera. Porque, por enquanto, nossa movimentação é com aqueles alunos que já são alunos nossos da rede. Em fevereiro, então assim, de uma maneira bem mais rápida, bem mais eficiente, nós vamos chamar todos que estão na lista de espera. Tá? E as transferência também, tudo em fevereiro, após o início das aulas.
Bom, professora, a gente sabe que sempre quando vai chegando a final do ano, e há aquela expectativa do pai, aquele que vai colocar a criança também na creche. Não, vamos falar creche, né? Nós somos do passado, vamos falar creche, você mesmo, mas a creche, e fica aquela preocupação. Aquela lista que é feita no site da prefeitura, ela tem validade de espera? Como é que é definido isso?
Aquela lista é assim, Oswaldo. Ela é pública.
Sim.
Todos podem consultar, inclusive o Ministério Público também consulta. E a gente tem uma esperança muito grande de, em algumas unidades, alguns CMEIs, já zerar a lista de espera. Porque Santa Rita, por exemplo, aumentou uma sala de aula. O Tei Matida, nós estamos com esperança de ter uma extensão, porque o Moacir Castanho volta para casa, né? Lá no prédio onde era a escola Yukit Matida, hoje está sediando temporariamente a escola Moacir, e ela vai ficar desocupada. Na metade do ano que vem, quem volta para casa é a Santa Terezinha, finalmente, se Deus quiser. Então, lá nós vamos ter uma unidade inteira, né, para que a gente possa ver o que será necessário para que a gente possa zerar as listas de espera. Porque a lista de espera, Oswaldo, a gente não gosta dela. A gente gostaria de estar oferecendo para todo mundo vaga em todos os lugares. Mas, infelizmente, ela existe porque tem a demanda de clientela é maior do que a oferta de sala de aula e vaga. Então, a nossa esperança é que ela zere e a gente está fazendo o possível, inclusive, em conversa com o Ministério Público, fazendo planejamento, calculando, recalculando, tudo aquilo que nós vamos poder fazer para eliminar essa lista de espera. Então, a nossa esperança é grande que a lista de espera seja bem diminuída.
Essa lista de espera, professora, é maior em que setor da cidade? Seria lá no antigo 5 conjuntos? Hoje já está uns 8 conjuntos.
14 já.
Então, antigamente era 5 conjuntos.
Não, é geral. Ela é geral. E aí ela tem um detalhe interessante, Oswaldo. Porque, por exemplo, eu preciso matricular minha criança. Eu vou numa unidade, olha, você tem que deixar o nome aqui na lista de espera. Então, geralmente, o pai procura os CMEIs mais próximos de sua casa. Então, muitas vezes, ele está em 20º lugar num lugar, mas em 3º no outro. Entendeu? Então, 290 hoje, mas se nós formos analisar bem, ela diminui bastante, porque a maioria dos pais coloca o nome em mais de uma unidade.
Tá? É, porque aquela área, ela cresceu bastante,
bastante ali da Bela Vista. Bastante,
né? É. E aquela creche que tinha ali já não estava, não tinha.
Ah, é, o Tem Matido, mas não temos uma esperança ali, Oswaldo. Porque aquele posto de saúde que está ao lado do Tem Matida, ele vai ser transferido para aquela casa no antigo SESI, lá ao lado da Yukit Matida.
Ali aumenta, aí aumenta.
Aumenta, é. É. E aí a Santa, a Escola Moacir Castanho, que está no prédio da Bela Vista do lado de baixo, ali nós podemos fazer uma extensão do Tem Matida, aí a gente supre as vagas daqueles conjuntos todos. Mas lá na Supercreche, né, que é a Maria Alzira, também existe a possibilidade, o prefeito já sentou conosco, chamou o obras, chamou o planejamento, e o engenheiro já delimitou qual é o local direitinho que pode ser construída mais 6 salas de aula. Então, o nosso interesse é grande, porque não é por causa do pai, é por causa da criança mesmo, né? Porque é um direito da criança estar matriculada, ser bem cuidada nas nossas unidades e garantir que ela tenha o seu desenvolvimento completo.
Tá, professor, o espaço físico está se dando um jeito, mas a gente sabe que, sabe, geralmente os políticos sempre falam creche, ninguém quer. Os municípios não querem não, porque o governo vem e dá tudo. Põe a creche, só que a manutenção dela que é o problema.
É.
E aí como é que fica a situação? Vamos construir mais salas e tal. Como é que está a situação de professores, de merendeiro, de pessoal para fazer o trabalho, para fazer funcionar essas, porque vai aumentar a demanda, né?
Nós sabíamos que você ia perguntar isso, Oswaldo. Então, nós estamos tendo agora uma mexida grande na educação com um novo plano de cargo, carreira e salário. Então,
inclusive, foi para a Câmara ontem, na sessão de segunda-feira, para ser analisado nas comissões.
Isso. Aí, esse novo plano... Ah, o nosso não foi ainda não, Oswaldo.
Mas parece que
só o da administração.
Do magistério
é outro, é a parte.
Ah, do magistério é outro?
É a parte, é.
Ele tá...
Esse aí é da administração, que envolve todos, exceto a educação. Aí o nosso ainda vai. Inclusive, nesse plano, vai alocar cada professor na sua unidade. Então, eles vão estar garantidos na sua escola, com toda uma classificação a nível de município. E aí também, nos CMEs, haverá, o professor vai escolher a vaga de acordo com o tempo de serviço no seu local de trabalho. Nós já estamos fazendo a previsão da distribuição de aula, né? Depois que os professores estiverem alocados nas suas salas, aí vamos fazer a distribuição de aula. E aí então, nós já temos uma previsão que tudo vai dar certo, inclusive com novas turmas.
Bom, o que foi para a Câmara na semana foi o do reajuste. Isso. Do magistério, tá?
Esse
foi, chegou segunda-feira lá também, porque eu falei, ué, mas eu vi alguma coisa aqui, reajuste do piso salarial dos profissionais do magistério do município de Bandeirantes e da outras providências. O que de cargos e planos de carreira, remuneração dos servidores públicos municipais e tal, direto também já foi para lá.
Já foi.
Na segunda-feira para ser entregue às comissões, né?
Isso, exatamente. Mas aí, Oswaldo, olha, hoje os nossos professores são assim, soltos no município, ou seja, eles são lotados na Secretaria de Educação. E nós temos 18 unidades. Então, de acordo com o tempo de serviço, o professor vai ser alocado lá na sua escola, ele vai sair de lá. Se ele pedir remoção num tempo específico do ano, que ele já sabe, então ninguém vai poder chegar lá e falar, não, você vai sair daqui, vai lá para outro lugar, porque ele está lotado na unidade escolar. E aí a gente já sabe, é professor em sala de aula, vai dar tudo certo.
Agora, hoje nós temos aí no Centro de Prefeitura, ela mostra bem na sua página principal, para clicar e fazer cadastro. Esse pessoal não pode ir na creche para fazer o cadastro no CMEI, ou tem que ser somente pela internet, professora?
Não, ele pode ir lá no CMEI, sim. Aliás, a matrícula, a rematrícula, é tudo lá.
É, porque aqui está fazendo o cadastro, né? O cadastro
faz da também.
Criança.
Faz também.
Faz, né? Porque muita gente não tem esse acesso, né?
O cadastro da criança não é só, Oswaldo, para as matrículas.
Uhum.
Tem o leite, tem
tudo, né?
Tem tudo, é.
Hoje, quantas crianças estão fora das creches hoje?
290.
Ah, você falou agora há pouco, 290. O bairro que mais tem é no setor da Bela Vista, daquela região?
Não é, Oswaldo. Porque ele, esse 290 é um número geral da lista.
Geral.
Geral da lista. Eu digo para você que lá no entorno da supercreche, nós temos mais do que lá em cima. Porque quando a gente fala em supercreche, eu acho que refere-se aos metros quadrados do terreno.
Sim.
Porque na hora da construção, Oswaldo, as salas são muito pequenas, né? Não cabem muitas crianças. Então, o que nós queremos ali, aliás, é um desejo grande do prefeito Jaelson em aumentar essas salas, construir mais 6 com o tamanho que realmente caiba mais crianças em cada uma.
E dentro do próprio site também tem a lista de espera, né?
Tem
a solicitação da vaga, que é determinado por lei para ficar, não?
Ficar à disposição de quem quiser consultar.
É, porque hoje nós temos o quê? Nós temos a Bezerra, que mais?
Temos... O Bezerro, Santa Rita, o Maria Alzira, o Euricide Miochi, Paulo Meneghel aqui do lado, tem Matida e o Rotary. Nós temos 8,5.
8,5, né? 8. E agora, professora, a gente até passar agora... Porque eu não estou abrindo aqui, que senão vem muita coisa. Um fato lamentável, essa noite aí na Jamilão Mesquita, roubaram tudo lá, um absurdo, sabe? Essa preocupação também a nível agora municipal. Como é que está aquele sentido que o prefeito teve aqui, de que a intenção é colocar a câmera em todas as escolas? Como é que está o andamento desse projeto aí? Porque a segurança hoje não tem mais jeito.
Não tem mais tudo. Nós temos ainda, Oswaldo, a gente consegue os vigias, né? Nas escolas. Algumas escolas maiores, em maior, vulnerabilidade, os vigias são fixos lá. E em outras unidades, a gente faz um esforço grande para que eles estejam passando, né, constantemente. Mas o projeto da câmera de segurança está de pé e, se Deus quiser, não vai ser aquela novela da avenida, né, mas vai sair. Até o final do mandato sai, se Deus quiser.
Porque, na verdade, hoje a gente tá sentindo que a falta de segurança, ela é grande. Nós já tivemos problema nas escolas, já, nas creches.
Já.
Então, não sei o que fazer, não tem, né? Parece que estava em teste umas câmeras nesses tempos aí numa escola.
A escola Zumira tem.
A Zumira
já tem.
Agora, a nível de concurso público, há uma intenção de alguma coisa? Pretende a secretaria ou não?
Pretende, sim. Porque não é só o professor que né, nós temos professores PSS, nós temos serviços diversos PSS, então a gente tem intenção sim de abrir concurso, até é recomendação, né, do prefeito, para que tudo se assente, que a gente tenha nas escolas os funcionários específicos de lá, os professores específicos de lá, para que a gente tenha maior condições de cobrança geral. Mas a previsão de concurso tem, sim, já para o ano que vem, tá? Para suprir possíveis vagas, né? Depois que tudo estiver assentado, cada professor na sua escola.
Bom, então, a partir de novembro, as aulas.
A matrícula.
Para o ano que vem.
Eu vou repetir daí.
Vamos repetir, porque as pessoas... mãe, repete, eu não ouvi.
16 a 25 de novembro... É lá na escola, primeiro, segundo, terceiro e quarto, quinto ano. Tá? Vai lá fazer a rematrícula. Se tiver criança que nunca entrou no CMEI, que está fora da escola e que agora já vai completar 6 anos, é só lá, deixa eu ver aqui que até eu estou perdida. Na escola direto de 16 a 25 de novembro. Tá? Agora, olha. Ah, não, mentira, Oswaldo. Aqueles que não estão na escola a partir de 30 de novembro. Matriculos que já estão lá e quem não chegou, 30 de novembro. Agora, nos CMEIs, é por nível, por idade. Então, quem tem de 0 a 1 ano, 16, 17, 18 de novembro. 1 a 2 anos, 21, 22 e 23 de novembro. E nível 3, 2 a 3 anos, 24, 25 e 28 de novembro. Tá? E fora, não estudou ainda, mas tem idade de CMEI. É só 29 e 31 de novembro. Certo?
Certo.
Agora nós temos aí, Oswaldo, um problema que é o transporte escolar.
Sim, esse é o... É uma situação...
É uma situação difícil.
Cresce a cada dia, né?
O ano passado nós atrasamos um pouquinho, porque nós esperamos chegar... A impressora que imprime cartões que autoriza o transporte público. Então ficou assim meio, né, meio desorganizado. Mas o transporte escolar, quem tem de 0 a 4 anos, não tem direito. Então, quem estuda no CMEI, né, não tem direito ao transporte, porque como é que faz? Né? Como é que você pega um bebezinho e leva do transporte? Quem vai segurar no colo? O pequenininho de 1 ano, 2 e 3. Aí, os que têm de 4 anos, 5 anos, que são na escola, já têm direito ao transporte escolar. Então, os pais, independente se é do estado ou se é do município, têm que estar bem atentos na seguinte questão. No bairro onde eu estudo, tem vaga para o meu filho? Vamos supor, meu filho agora saiu do 5º ano, vai para o 6º ano, eu moro no bairro X. Lá tem ensino fundamental 2? 6º, 7º, 8º e 9º ano? Porque se lá tem, o pai tem que matricular lá. Se ele quiser transferir de lá, ele tem que esperar o período certo para buscar declaração de vaga em outro local, para poder fazer a transferência, bem ciente que aí ele arca com o transporte.
É o referenciamento. Que
isso.
Já desde o ano passado já tem...
Já tem, aliás, já faz tempo que tem,
mais aplicável mesmo, já começou agora. Né?
Então, nós estivemos, inclusive, junto com diretores estaduais, numa reunião recente, né, no núcleo. Então, foi muito claro, a lei é clara. Você só tem direito ao transporte escolar se no bairro onde você mora não tem as séries que o seu filho estuda. Né? E outra coisa, o pai que perde a data da matrícula, perde o direito de dizer assim, eu quero o meu filho naquela unidade, seja escola, seja CMEI, porque é perto da minha casa. É perto da sua casa, você tem direito se você estiver na data certa de matrícula. Vamos supor, a matrícula para nível 2, meu filho tem 2 anos, 21, 22 e 23 de novembro. Aí, neste período, você não se dirigiu à escola, você não fez a matrícula, não adianta lá quando for começar as aulas, o pai vir, não, mas eu quero lá, porque lá é perto da minha casa e é o meu direito. Tá, a partir do momento que você perde a data da matrícula, você não tem mais esse direito. Aí a gente oferece a vaga onde ela tem. Né? Daí vira uma briga, vira
uma
confusão.
É porque há uma disputa muito grande também dos pais de que, eu quero aquela semelha, eu quero aquela escola lá.
Isso,
né? Eles querem escolher as escolas,
exatamente.
Mesmo estando morando longe, né?
Tem também. Só que daí tem que arcar com o transporte, que daí já não, a gente já não oferece mais, porque ele perde o direito. Né? Eu moro perto do, sei lá, vamos dizer assim, eu sou lá do Bela Vista. Ah, não, mas eu quero estudar lá no Maidon. Mas lá no Bela Vista tem o 6º ano, 7º ano, 8º e 9º. Não, mas lá eu não quero, eu quero lá no Maidon. Já perde o direito do transporte. A não ser que lá não tenha a vaga que ele queira. Né? Por exemplo, se eu quero ir lá no CEP, não tem outro lugar, só tem lá. Se eu quero cívico-militar, também não tem outro lugar, só tem lá. É uma coisa. Agora, se tem as séries que eu quero para o meu filho, que o meu filho está matriculado, e eu não quero naquela escola próxima da minha casa, perde o direito. E a mesma coisa é no sítio, viu, Oswaldo?
Também, né?
Também. É assim, olha, eu moro, eu não sei falar direito para você, porque, vamos supor, eu moro nas Três Águas. Mas o mais próximo para mim, digamos, é o Ormenés. Ah, não, mas eu não quero lá no Ormenés. Eu quero vir aqui no Nóbrega. Tudo bem, por sua conta e risco. Porque daí aí a gente já não tem mais a obrigação de trazê-lo para a escola. É lei, não sou eu. Né? Agora, claro, já está matriculado, passou para a série seguinte, aí é outra conversa. Né? Aí, de repente, às vezes a gente fica bem, bem entristecido, Oswaldo, porque a pessoa muda lá no sítio. Ela mudou lá no sítio. E agora? Nem passa a linha de transporte, nem nada. A gente tem que dar um jeito, porque é direito da criança.
É o direito.
É o direito. Então a gente dá um jeito, se vira, faz uma confusão lá. Porque também o transporte não é assim. O transporte terceirizado, ele passa por uma licitação. Nessa licitação, ele tem a quilometragem que ele tem que rodar. A gente pode fazer só 25% de aumento dessa quilometragem. E às vezes já está no 25%, não tem mais como ultrapassar, porque daí não tem como pagar. Então aí realmente as coisas ficam bem complicadas. Tá? É lei, a lei é clara.
Bom, professor, para a gente fechar esse assunto, uma Castanho volta para o Senado.
Volta, se Deus quiser. Não, volta para casa.
Volta para o local
isso,
dela.
Isso, isso.
E o Kit Matida?
Já está lá.
Já está lá.
Já lá, é.
Libera o Bela Vista, a parte onde está usando ali, para o Márcio Castanho, para tentarmos aumentar
Se Deus quiser, o Tei Matida.
O Tei Matida.
Sai o posto, aumenta o Tei Matida. Volta o Santa Terezinha, tem uma escola inteira lá para a gente adaptar a para sanar vagas de CMEIs, né? E a escola Santa Rita já está terminando, está nos finalmente, né? Aumentou uma sala. É a Maria Alzira lá, Supercreche, já precisou passar por reforma, já está pronto. Agora, lá o Bela Vista também deu um problema no muro lá, já está em andamento. É, o Tei Matida também, ao sair o posto, passa por reforma. A secretaria precisa de reforma. O João do Carmo entrou em reforma agora.
Lá da Vila São Pedro.
Da Vila São Pedro, isso. Ampliação também. E corrigir as dificuldades lá de refeitório e tudo. Sai de lá pintado. A hora que terminou, pinta e sai, entendeu?
Agora, professora, assessorada pelo André aqui, que o pessoal está ouvindo uma voz embaixo, que é o André que está vendo. Cursinho municipal, temos Enem agora. Como é que está a situação desse cursinho,
professor? Olha, o cursinho nós temos bastante alunos aprovados, né? Então diminuiu bastante o número de alunos, mas estamos lá firme, o cursinho, né? Bem.
Nós temos Enem agora.
Enem, é. O cursinho está lá.
Vai ter uma batalha, um trabalho mais específico.
É, falar em cursinho, Oswaldo, eu lembrei do EJA, que funciona à noite no mesmo período. Então a gente faz um apelo para os alunos que queiram estudar, que perderam a chance na sua infância, né, que queiram fazer o EJA de primeiro ao quinto ano. Então, nós estamos com matrículas abertas também para o EJA, que funciona lá na Escola Leda, no período noturno.
Aí o pessoal pode se inscrever para
pode,
fazer, né?
Pode.
É porque tem muita gente que tem, inclusive depois faz o de primeira a quinta, depois pode fazer também no nome da Cunha.
Isso, que lá tem ensino fundamental e médio.
Ensino fundamental e médio.
Isso.
Desfile, professor, como é que vai ficar o desfile do aniversário de Bandeirantes?
Desfile já está programado para o dia 11 de novembro, ao anoitecer, porque daí vamos ver se o comércio fecha um pouquinho antes, se é assim que fechar o comércio, só falta essa logística aí. Já enviamos os convites, já estamos recebendo confirmação, estamos bastante animados. Lá a nossa secretaria ela vai ter bastante carro alegórico, assim, bastante criatividade. Estamos cheios de esperança aí para esse desfile e que não haja chuva.
É, e aí, consequentemente, todas as escolas participarão, como foi 7 de setembro.
É, aí, Oswaldo, é um desfile festivo. Né? Nós não sabemos ainda quem vai ou quem não vai, porque nós estamos enviando hoje os ofícios perguntando se vai participar ou não do desfile festivo. Porque aí no desfile festivo, ele é um pouco diferente, né? Porque o cívico é aquela seriedade, ninguém para em frente ao palanque. Agora é hora da fanfarra mostrar os seus malabarismos, né? E o pessoal gosta, e quem gosta de fanfarra gosta bastante. Nós estamos já em preparação.
É, e o pessoal, esses dias estavam ensaiando, mas era para ir nas escolas, nas aniversários da cidade, da região. Mas já estão ensaiando para novembro? Não, né? Mais alguma coisa que você queira colocar, professor, para a gente fechar?
Eu só quero falar, Oswaldo, respeito do Hospital do Câncer.
Ah, tá.
Então, o subtenente convocou, né, a comunidade para essa campanha em favor ao Hospital do Câncer. E nós estamos engajados, as nossas escolas, nós lá da secretaria, com a arrecadação. Essa arrecadação é de alimentos não perecíveis, materiais de limpeza e materiais de higiene pessoal. Então, inclusive, conversando com os diretores, né, a gente vê a importância de ensinar a criança desde pequeno a partilhar, né, com os mais, especialmente com os doentes. Então, a gente já convoca os pais, né, para que ouçam as suas crianças e também possam colaborar com o Hospital do Câncer de Londrina, que atende 3.200 pessoas de Bandeirantes.
Só de Bandeirantes.
Só de Bandeirantes.
Só de Bandeirantes. Nós tivemos lançamento na segunda-feira, né, do trabalho.
É.
E agora tem aí a expectativa de que a gente arrecadar aí as toneladas necessárias para que possa colaborar também, não é? Certo. Mais alguma coisa, professora?
Não, eu quero agradecer a oportunidade de participar aqui. E a Secretaria Municipal de Educação está inteiramente à disposição de vocês e da comunidade.